amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração. Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Quinta-feira, das 20 às 22 horas. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um programa Enerdizando aqui, só aqui na Rádio Federal, comigo, Nestábulo Ramos. Baconzito, também conhecido como Diego Dil, direto de Londres, que ele já deve estar no Skype aí. E o nosso querido faraó Idovangelis Araújo.
Eu?
Tudo bem com vocês?
Comigo tudo ótimo, você, Diego?
De boa, de boa.
A Fechou. Cara do Idovante, que foi pra cachaçada aí ontem. Olha lá a cara dele. E aí, só eu e o Baconzitos mesmo que chega na hora aqui, tá tudo certinho, com a cara boa, porque teve uma boa noite de sono. Tudo bem, é. Diego?
Hoje eu tomei o café da manhã do herói.
Ah, é? Do Ben 10?
Acordei cedo, tomei o café da manhã do herói, aquele de dois ovos, dois...
Delícia!
Pedação de bacon, salsicha, feijão.
Eita, nós! Não precisa nem almoçar mais, hein?
Rapaz, agora só vou jantar agora.
Café da manhã bom. É almoço com café da manhã.
É.
Igual quando eu era pequeno na escola, que você via no lanche às 10 horas da manhã, feijão tropeiro.
É o brunch.
Eu falava, isso não é lanche, isso é almoço, tia.
Já tomou uma cervejinha hoje?
Ainda não, tô tomando chimarrão aqui agora, depois do programa, quem sabe.
Você ainda tá 2 horas na nossa frente ou o horário de verão acabou aí?
Bom, o horário de verão tá no Brasil, né? Então, a distância do... De fuso horário daqui pro Brasil, normalmente são 3 horas. São 3 fusos de diferença, né?
Sim.
Porém, todavia, entretanto, só fica 3 horas de diferença... quando os dois países não estão com fuso horário, não estão com horário de verão. Então, quando o Brasil ainda está no horário de verão, que no caso é agora,
só hoje e acabou.
É, acaba hoje.
Ficam 2 horas.
Tá.
Semana que vem vai ficar 3 horas. Aí eu acho que na próxima semana a Inglaterra vai entrar em horário de verão. Não tenho certeza, e aí vai para 4.
diferença boa, né?
Então agora é hora do almoço aí, né?
É, não, aqui 9:30, mas como a gente já tomou o café da manhã do herói, eu vou botar a foto dele aqui na fanpage.
Ah, bota aí, joga aí. Beleza, cara. Então tá bom.
Aí não tem problema.
Bota a foto aí, depois passa a receitinha também. O pessoal gosta muito das receitas. Você ainda tá colocando receita no teu site? Eu nunca mais ouvi.
Eu tenho algumas receitas que eu coloquei. Coloquei a última, acho que a última que eu coloquei foi de pão. Pãozinho da minha mamãe, que é bom pra dedéu.
É bom mesmo.
Viva, livre.
Que isso?
Mas aí eu vou... Eu tô colocando de pouco em pouquinho, né? Porque normalmente eu peço a receita pra minha mãe, ela me manda e eu ponho no site.
O trombone aí tá num looping constante aí, ó. Tá preso no tempo, Idovan. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos entrar de música. Vamos entrar com música pra dar tempo do Idovan consertar essa lambança que ele fez aí. e a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre essas produções independentes maravilhosas que são os fanfilmes Uns Amam, Outros Odeiam. E hoje os nossos convidados é uma galerinha do Falando Nisso, programa de humor aqui da
Rádio Federal. Conheço, cara.
Plínio Perru e Hugo Veiga, que ainda não chegaram, mas eles devem estar presos no trânsito desse sábado de manhã, calmíssimo.
Sempre tem.
Eles devem estar chegando aí, certo? Então vamos de música. Baconzinho, aguenta aí que a gente já volta. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
Sim, sim, voltamos!
Sim, sim, voltamos!
Vocês ouviram Project Even Floor! E também o Oasis, o abriu o bloco com Don't Look Back,
Nanga! Don't Look Back, Rangers!
Quem Rangers? Estamos lá, seu neto!
Galaxy Rangers!
Eu quero perguntar por que que Dorvan Araújo já começa falando sim, sim.
Pera aí.
Quem foi que discordou de alguma coisa aqui,
né? Que voz é essa?
Chegou aqui no estúdio o primeiro convidado de hoje, que é o Hugo Veiga, do programa Falando Nisso, aqui na Rádio Federal.
Muito bem.
Que vai lá todas as quintas, às 20 horas.
Olha que maravilha, bom dia.
O Baconzinho está no bom dia.
O que foi isso, cara? Eu achei que fosse um
ratinho passou aqui embaixo da bancada. Aqui.
Eu achei que fosse um cantar de galo, cara.
Tipo, não é o, não é o ratinho desperrou, é o Baconzitos falando pra gente de Londres.
É o Uraipu. Como é que é? Irapu, rapaz.
É quem?
É o passarinho que dava medo nos portugueses na.
Na época da colonização.
É um passarinho pequenininho assim, velho, mas o bicho faz um piado sinistro.
Eu quero saber por que o meu povo sempre é alvo de zoeira, cara. Já começou zoando.
Não,
você é português?
Naquela época.
Não tô sacaneando com os portugueses, não. Tô sacaneando com o povo que veio pra cá fazer. Pra cá não, pra ir, né? Na época.
Não, é igual. Caso o semelhante.
Povo era super esperto, super inteligente, todo mundo tinha terceiro grau completo, né?
Fazia Pronatec. É.
Eles sabiam o que era física, química, sabe? Tinha um conhecimento de causa, não era ninguém burro, ninguém era mal treinado, mal informado.
Todos passaram no Enem. O caso semelhante a esse era do pessoal que foi colonizar lá a ilha da Tasmânia e chegou lá e encontraram aqueles diabinhos da Tasmânia, né? Os demônios da Tasmânia, que tem um barulho grotesco. Nunca ninguém tinha ouvido aquilo. Aí o cara já pensa o quê? Que é um demônio solto na floresta. Por isso que ele tem esse nome, demônio da Tasmânia. Por causa disso.
Eu achei que fosse porque ele é feio pra cacete.
Não, ele é bonitinho, paca. Você não gosta,
não? Ele é feio pra cacete.
Não, eu acho ele muito bonitinho, cara.
É que nem coruja. O bicho mais feio do mundo
que
é coruja,
isso, cara.
Só que a coruja, ela tem. É que nem Harry Potter, né? Ele tem uma coruja. Só que a coruja, ela tem um orgulho de ser feia, né? Ela é feia, mas ela se orgulha disso.
Eu acho as corujas maravilhosas.
É que nem você, mais ou menos, cara. Você tem orgulho de ser como você é e acaba sendo estiloso, saca? Cria o estilo que é seu.
Então a coruja é estilosa. Então ela não é feia.
Estilosa, cara. É estilosa, mas é feia.
Não é feia, não, rapaz.
Baconzitos, eu tô morto de inveja de você, cara.
Por quê?
Porque você tá longe da Dilma. Pode falar mal da Dilma aqui?
Ah, cara, eu acho que pode. É classificação livre.
Que não falando...
Aí o Itovão fala assim, é livre, mas não é porque você pode falar o que você quer. Não é esse tipo de liberdade.
Exatamente.
Hoje, eu acho que melhor do que falar de Dilma é falar de fanfilmes.
Ou!
Não é? E também falar de filmes...
Entendeu rápido, garoto.
Falar de filmes e também nós vamos falar hoje meio... O programa é meio Procon aqui, então... Nós vamos falar dos produtos que a gente compra aí. Precisa tomar cuidado, vai comprar uns games. Tá saindo games novos aí. Vamos cobrir um evento agora. É em março, né, Baconzitos?
Dia 12 de março.
12 de março, tá chegando já. Super evento.
Já.
Que é um filhotinho de um outro maior aí que a gente cobre também. Baconzitos tá lá sempre cobrindo pra gente. Então a gente vai falar sobre os preços também, os valores, como você deve escolher, o que você tem que tomar cuidado. Tá aí o Baconzitos que trabalha no Procon Energizando lá na Inglaterra. Que vai dar umas dicas.
Na real, tipo, falar qual que é. Exatamente sobre o valor real do que você tá comprando, né?
Exatamente.
Porque no Brasil tem essa... No Brasil, aqui na Inglaterra também, na Europa, tem esse esquema de o pessoal falar que qualquer videogame do PlayStation 4, digamos, é R$200. Um videogame pro PC é sempre R$100 ou R$120. É, tipo, tabelado. Qualquer um. Sabe? Lançamento é esse valor e pff, acabou. E aí a discussão é essa, se vale mesmo você pagar esse preço em cima das coisas, ou às vezes vale a pena esperar, ou... Porque essa semana teve uma grande discussão aí na mídia sobre, nos jornais de videogames, sobre um jogo que foi lançado exclusivo pro PlayStation 4 e que um youtuber pegou e zerou o jogo em 5 horas.
Que filho da... Caramba, cara.
Essa pessoa tem quantos anos?
Deve ser um
daqueles 13 moleques
asiáticos. Acho que não tem mãe, não, cara. É tipo, o cara ganha a vida jogando videogame no YouTube, sacou?
Não tem vida.
Mas você não sabe dizer a idade dele.
Não tem nada.
Não.
É, garoto.
Deve ter uns 20 e pouco, sei lá.
E, cara, é porque eu tenho a impressão que é um dos meus alunos.
E por que isso?
Porque eles não sabem fazer conta.
Ah.
Eles só jogam videogame. Eles são
Dependendo do videogame, eles aprendem a fazer conta.
Pô, então dica esse pra eles, pelo amor de Deus, cara.
É, vamos indicar também então um produto. Se você que tá ouvindo a gente aí e você quer participar com a gente, você já tá aí no site da Rádio Federal, lógico, dá uma conferida na fanpage da rádio também, que é facebook.com/Rádio Federal. Dá uma olhadinha na fanpage do programa também, que é a mesma coisa, facebook.com/programaenergizando. O Skype é Rádio Federal, tudo junto. O Twitter é @Rádio_Federal. Se você for corajoso, não tiver coragem dentro de você, você liga aqui também no 61-3522-6759. Mas é pra falar coisa boa, tá?
E se eu estiver na rua e quiser ouvir o programa, como que eu faço?
Aí você acessa o nosso aplicativo! O aplicativo da Rádio Federal. Só tem ele aí com esse nome, é facinho de achar. Entra aí na sua lojinha da sua preferência e baixa o aplicativo, ele é gratuito. Não é isso, Dovan?
Exatamente, tanto para iOS como para Android.
Exatamente, Android tipo R2-D2 ou estilo Skynet, Terminator da Skynet.
Não.
Qualquer um dos dois pode acessar.
R2-D2, C3PO.
C3PO.
Eu tenho uma pergunta,
você tem visão?
O Nexus 7, o Samsung, o caramba 4, qualquer outro, Nokia, todos,
É muito fácil.
Muito tranquilo.
Eu tenho uma
pergunta. Muito fácil.
Eu tenho uma pergunta.
Baconzinho. Até na torradeira toca.
Aí na Inglaterra, sim, com certeza.
Aproveitando que você tá na Inglaterra, ô Baconzitos, C3PO ou C3P0? Eu sempre me perguntei isso.
Porque C3PO.
Exatamente.
É C3PO ou C3P0?
C3PO.
C3PO mesmo.
O que te leva a ter essa convicção?
Uou. Todas as pronúncias em todos os filmes, episódios, etc e tal. Ele pode até ser C3P0, sendo o algarismo 0, uh-huh, em vez de ser o O, mas é pronunciado como O.
Ah, sim.
Então.
Mas na tradução para português, tecnicamente poderia ser qualquer uma das duas.
É, foneticamente fica melhor C3PO.
Ah, saquei.
Também acho.
Saquei.
Também acho.
Muito obrigado.
Dúvida esclarecida mais uma vez do Energizando. Você tá com a sua dúvida aí?
Star Wars é comigo mesmo,
manda rapaz. Pra gente, o bicho.
Eu quero saber então qual é o nome da mãe do Anakin Skywalker. Aí eu quero saber se o cara sabe de Star Wars.
A mãe do Anakin Skywalker. Ih,
rapaz.
Ah, como é que é o nome dela?
Como é que é? Chimi Skywalker.
Isso.
aí eu botei fé. Aí.
Eu não lembrava. Eu não lembrava que era esse nome, não mesmo. Agora.
É fácil.
Não, mas pô, o cara já é fãzaço de Star Wars há quanto tempo? Desde que ele nasceu.
Tá,
primeiro brinquedo que ele ganhou foi aquele caça X-Wing lá do Star Wars.
Nada, rapaz, eu tinha que ficar atarando no X-Wing dos outros.
Você conhece Brasília, ô Baconzitos?
Pouquinho, nasci aí.
Você nasceu aqui? Então você sabe que o Museu da República, ele foi inspirado na Estrela da Morte, né?
Sério?
Claro.
Você não conhece o Museu da República? É só olhar pra ele, cara. É a Estrada da Morte.
A metade dela, pelo menos. Não, né? Agora, pegando o gancho aí do Star Wars, pros fanfilmes, Star Wars é uma das franquias mais adaptadas para fanfilmes, assim. Eu acho que se não a maior delas, eu acho que é isso. Eu tava fazendo umas pesquisas, já vi alguns filmes, uns fanfilmes muito legais. Eu acabei de postar aqui nas fanpages, tá? O trailer do Thundercats.
É que eu adoro.
Foi feito por uma empresa. Aquilo não é um filme, mas ele foi todo trabalhado digitalmente para parecer que é um trailer do Thundercats. Então, eles pegaram cenas de vários filmes e fizeram o trailer. Aí colorizaram ali por computador, o Vin Diesel, o Brad Pitt.
É o que o pessoal fala que é maquiagem digital, né?
É. Exatamente, frame a frame tu tem que fazer. Uhum. Então, assim, baita trapeza. E aquilo foi uma empresa, se eu não me engano, tá? Não foi uma pessoa. Foi uma empresa que fez. Várias pessoas trabalharam naquilo. Os caras fizeram ali pra curtir e tal. Ficou realmente muito bom. Já tá postado aí. Mas eu acho que de todos, a gente vai falar sobre alguns hoje aqui, mas eu acho que de todos esses fanfilmes, eu acho que Star Wars é a franquia mais adaptada. O que você acha, ô Becozitos?
Não só mais adaptada, mas como o pessoal é mais dodói, né? O Star Wars tinha, até 2011, eles tinham a premiação dos melhores fanfilmes do ano, que agora tá voltando em 2015.
Sim.
Então todas as produções de fanfilme eram avaliadas por uma bancada da Lucasfilm.
Caramba, é tipo um Oscar.
É o Oscar do fanfilme de Star Wars. Caramba. Os quesitos, né, seriam a melhor sequel, né, o melhor sequência, né, melhor número 2, número 3, número 4.
Sim.
Melhor fanfiction, melhor escrito, a melhor comédia, melhor filme animado, melhor atuação. Aí tem o espírito do fã, a escolha da audiência e o filme que é selecionado pelo George Lucas. George Lucas Selects Award.
Caramba, agora eu li um tempo atrás que o George Lucas não curtia muito esses fanfilmes. Eu sei de um cara que fazia esses fanfilmes.
Depende.
Especialmente, né, de Star Wars. Ele disse que ele não curtia muito. Então, será que isso não foi uma forma de oficializar os fanfilmes de Star Wars? Tipo, olha, já que vocês vão fazer, então façam já que vocês vão fazer, façam dentro da lei.
Essa é a voz do George Lucas, né?
Acredito. Não, essa é a voz do juiz.
Essa é a voz de Deus.
A voz do George Lucas é uma coisa meio assim.
Esse é o Pato Donald.
É o Pato Donald de George Lucas.
É o Howard de um super-herói.
Exatamente. Eu sou o George Lucas. Fala, Becozitos.
A viagem é o seguinte, sempre teve muito, muito fanfilme, né? E esse negócio da premiação começou porque o Star Wars, eles têm o que eles chamam Star Wars Celebration, né? Que eles fazem todo ano, que eles faziam só em Orlando, só nos Estados Unidos, não sei se é Orlando especificamente, mas eles começaram a fazer também na Europa, Celebration do Star Wars. Então, uma vez por ano tem um evento gigante do Star Wars e tal, que o pessoal se reunia e... pra discutir, ver os filmes, falar, fazer, pegar a assinatura e o caramba, quatro, né? O que aconteceu? O pessoal que fazia fanfilme começou a levar os fanfilmes e projetar do lado de fora das conferências. Aí o pessoal falou, não, vamos trazer os fanfilmes pra dentro. A gente faz numa sala com projeção e vai passando. O pessoal quer assistir, eles vão assistindo. E aí, lógico, né? O pessoal de marketing começa a pensar, não, vamos fazer uma premiação, vamos fazer um negócio aqui, outro ali. E lógico, o orgasmo do nerd que faz fanfilme é ter o George Lucas chegando. Ah, eu gostei desse aqui, esse é o que é o melhor do ano.
imagina a felicidade do cara, né, bicho?
Eu fiz
na faculdade.
Diga.
É mixado.
É, porque eu achei que o cara fosse falar lá. Eu fiz na faculdade um filme que ele não era exatamente um fã-filme de Star Wars, mas ele era inspirado em Star Wars. Então a gente começava com os três parágrafos, né? É, os três parágrafos subindo a tela, o último parágrafo terminando com uma reticência, a câmera se move e a nave passa, que é o início clássico de todos os episódios de Star Wars. E, na verdade, a nossa nave era justamente o Museu da República. A gente... A nave pousava e a gente saía do Museu da República. Porque a gente ia... A Biblioteca Nacional passou tempos sem livro nenhum, né? Não sei se vocês lembram disso. E a gente tinha um plano de dominar a Terra através do conhecimento da Terra. Só que a gente entrava lá na biblioteca, não tinha livro. E a gente desistia e ia embora. E quando a gente ia embora, descobria que tinha roubado o som da nossa nave. Era um curta-metragem que era isso. E esse filme se perdeu, cara. Eu não sei como a pessoa perdeu o arquivo. Mas foi uma pena. Mas falando em fã-filme de Star Wars, eu queria lançar uma pergunta pra todos aqui. Em estando num fã-filme de Star Wars, qual seria a cor do seu lightsaber?
Eu não teria lightsaber.
Porque você seria o quê, Baconzitos?
Rapaz, eu seria um Bounty Hunter.
Ah!
Ó.
Tá aí, ó. Nunca, uma resposta que eu achei que o Baconzitos fosse...
Jamais ia imaginar isso,
nunca,
cara.
Nunca ia imaginar. Pra mim, ele ia dizer que... Ele
eu, não, um... eu, não, eu não ia querer fazer força, não.
Entendi.
Eu... Tá. Não, real, assim, tipo, nos RPGs que eu joguei e tal, eu já... De Star Wars, eu já fui Jedi, já brinquei de ser Jedi, caramba, 4, mas eu sempre gostei do lado Jango Fett da parada.
Isso aqui.
Do lado Boba Fett, saca? Que é o cara que ele é super treinado, tem o treinamento de anos e anos e anos, é o cara Esparta mesmo,
uh-huh.
E que vai lá que o único cara que é pau a pau pra ele trocar porrada no mesmo nível é o Jedi.
Sim.
Massa.
O cara não conta com a força.
É, o cara não precisa da força e da porra. E é assassino Jedi, velho. O cara é Bounty Hunter especializado, um deles. Especializado em matar Jedi.
Tipo, quem? Se tô querendo matar um Jedi, quem a gente chama? Ali o Boba Fett.
Jungle Fett.
Ou Jungle Fett.
Você gosta mais de Jungle ou do Boba, ou do Baconzitos?
Cara, Boba Fett é foda.
Eu também prefiro Boba Fett.
Boba Fett é foda. Mas assim. Cara, tem a armadura do Django é um pouquinho mais legal.
Aham.
Uhum. Aí, as pequenas diferenças, a armadura do Django é mais legal, a armadura do Boba é mais aberta, assim, mais fácil.
Eu acho o visual do Django Fett mais bacana.
Aham, uhum, mas
é parecido, mas acho que a armadura do Django Fett, ela é mais, acho que ela é mais novinha, né? Ah, não, ele deve ser nerd, porque ele conserva aquilo de um jeito, cara.
Ela protege melhor as pernas, as canelas. Já no Boba Fett, as pernas e as canelas estão tudo desprotegidas. Então o cara tem que ser...
É.
Em contrapartida, o cara tem que ser mais mal.
Ah, olha só. That's my boy.
Sim.
Sacou?
Oi, Dovara,
hoje. Eu prefiro Boba, mas a armadura do Django é um pouquinho mais legal.
Isso aqui.
É, também acho.
E Dovara, hoje, a cor do seu lightsaber?
Pode ter pintinhas.
Roxo. Roxo com bolinhas amarelas.
As bolinhas. Ha, ha, ha.
A cara dele.
Com certeza eu teria um lightsaber, tipo, um negro, assim, sabe? Tipo, luz negra, sabe?
Existe.
É aquela existe. Que brilha no escuro, a luz negra.
No...
Existe.
Pra ir na boate.
Exatamente.
Tuts, 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 tuts. E o bicho lá com o sabre brilhando no escuro, velho. Porque ele é verdão assim no escuro, ele fica verdão assim, né?
Dançando na boate com o lightsaber. Cortando a cabeça.
Tá bom.
O senhor no Estábulo Ramos.
Ah, cara, eu acho muito legal. Eu vendo o trailer novo do Star Wars e tal, eu vi o cara com o lightsaber vermelho. Né, que ele tem aquelas pontas duplas.
É uma espada medieval, né?
É, exatamente. Eu achei bacana demais. E a cor ficou muito legal, aquela cor. Então eu acho que seria um vermelho, assim.
Opa. Eu também seria vermelho, cara, mas não é porque a cor é legal, é porque vermelho é a cor dos motherfuckers da batata Ruffles, cara. Que é Darth Vader, Darth Sidious, Darth Maul, todo mundo usa o Darth Tyrannus. Todo mundo usa vermelho, cara.
É, né?
É verdade. É a galera que é motherfucker da batalha. Pô,
eu achava massa o sabre do Darth Maul também.
Se eu tivesse que escolher um lightsaber...
Olha ele voltando atrás.
Não, não, agora você não pode, cara. Não pode, Marcos.
Se eu fosse obrigado a usar um lightsaber...
Não, cara. Se você fosse obrigado, você ia usar o que tivesse ao alcance, que você tivesse conseguido capturar do Jedi.
É que ele quer voltar atrás agora e não pode.
A gente aqui tá cada um fazendo seu próprio lightsaber. É.
Não, fico sem problema.
Não, deixa ele escolher o lightsaber. Vai, pode escolher. Coitado, cara. Vai.
É o que eu falei. Eu escolhi o amarelo.
Qual?
Amarelo?
Amarelo.
Amarelo. Quem é que tem amarelo de sabre de luz amarelo?
É uma Jedi malucona de um planeta, sei lá de onde, ela tem um amarelo.
É a
única que eu conheço.
No universo expandido são várias pessoas diferentes. Inclusive nos videogames são outras várias pessoas diferentes. Mas ele, pra mim, é o que é mais diferente. Nos filmes, então 100% canônico, tem um Jedi que usa um lightsaber amarelo, que é o Jedi que tenta proteger as criancinhas do Anakin na hora que o Anakin chega matando todo mundo no Templo Jedi.
Mas que é um ET todo malucão, não é? Ou eu tô enganado?
É o Sidralink, o nome do cara.
Opa!
Dá uma pesquisada aqui. Aqui a gente já tá na fanpage aí também o troféu dos fanfilmes Star Wars. É, como a gente disse, Star Wars eu acho que é a franquia mais adaptada para fanfilmes, assim. Tem vários outros, a gente vai postar alguns aqui para vocês conferirem.
A única foto que eu achei do Sindralin, ele tá com um lightsaber verde, mas no filme ele usa amarelo.
Então, mas posta aí que a gente imagina a sua mente, troca o verde pelo amarelo.
Pronto. Ou então usa um Photoshop, né, Baconzitos?
Não, eu tô com preguiça.
Ó, a gente deixou o cara voltar atrás. O Baconzitos me lembrou um caso.
Eu vou postar uma foto também de cada cristal e a cor que ele gira, que ele gera no lightsaber, tá?
Exatamente.
Tem toda uma tecnologia, assim, que depois o Baconzitos explica pra gente.
E cada Jedi faz o seu próprio lightsaber, né? Não existe uma loja de lightsaber, você tem que fazer o seu.
E nem existe, assim, um mestre samurai de lightsabers, existe?
Bom, vamos de primeira pergunta. Não existe uma loja de lightsaber, mas todo Padawan ganha um lightsaber do seu professor. Do seu mestre.
Eu não sabia que ele ganhava, eu achava que ele fizesse.
Não, ele ganha pra treinar.
Ah, até só, tá.
Que
tá.
ele consegue chegar ao ponto onde ele vai virar realmente um Jedi. Sair de Padawan pra Jedi. Uma das coisas que você tem que fazer é construir seu próprio lightsaber.
Aham.
E o misticismo da parada aí vai que a pessoa tem que ir até um dos planetas que tem os cristais, né? Um dos vários. Entrar na caverna, meditar durante dias, sem comer, sem beber, caramba, quatro, até ele sentir a força puxando ele pra pedra que vai ser a pedra dele. E aí ele pega aquela pedra, medita nela até o ponto dele limpar e focalizar a pedra pro lightsaber dele. Ou dela, né?
Uhum.
Então tem toda uma meditação, a purificação da pedra, que aí essa pessoa vai e coloca e constrói o lightsaber dela. Inclusive, tem a grande diferença dos Jedi para os Sith, que os Sith eles usam não cristais que são formados...
Naturalmente, é sintético.
Naturalmente, eles fazem cristais sintéticos, por isso que é sempre vermelho, né? E normalmente esses cristais sintéticos, como eles são criados de uma forma científica e controlada, eles são mais potentes, são mais fortes. E ao ponto de existir histórias no universo expandido, que o lightsaber do Darth Vader dá um circuito no lightsaber dos outros.
Caramba.
Caramba, cara.
O cristal que ele tá usando.
Tipo, aí dá pau no lightsaber do cara e ele vai lá e...
Dá pau no lightsaber do cara, porque o cara tá usando o super lightsaber e o lado negro da força todinho em cima dele.
Deve, às vezes o lightsaber do cara também, do inimigo do Darth Vader, é... O sistema operacional dele é o Windows. Por isso que dá pau fácil assim, né?
Mas isso... é lightsaber CCE.
É. Comecei comprando errado.
Mas isso é uma história oficial?
É, pô, eles... É claro.
Sim, fala assim...
Olha o bicho tomando chimarrão lá. Tô vendo bem quando você tomando chimarrão. Não, é oficial. Mas, sim, cara. Assim, são informações que tem nos livros, nos romances e tal. E o Baconzitos, ele devora tudo isso aí, cara.
Isso.
Se o Baconzitos tivesse tecnologia, ele construiu um
também, lightsaber. Né, hã? Anos e anos de RPG, jogando RPG de Star Wars.
Se o Baconzitos tivesse tecnologia, ele
não, ele não faria. Ele não faria porque ele não quer um lightsaber.
Ah, é verdade. Não,
para com
é
essa merda.
Eu faria a blaster.
Pra vender, né?
A Repeating Blaster do Boba Fett, o Frame Thrower e o Jetpack, malandro.
Ah, aí nossa, tudo bem, aí você pode fazer.
Esse lance do do Baconzitos não poder... que é isso? Você tá lutando com lightsaber com alguém?
É um som de lightsaber pro Curitiba.
Nossa senhora. Esse caso do Baconzitos não poder escolher, não voltar atrás pra escolher o lightsaber, escolher em vez de escolher o seu caçador de recompensa, né, de ser um Jedi, me lembrou um outro caso com o Zezé de Camargo e Luciano.
Olha lá!
Mas depois do intervalo musical eu falo. Vamos de música aí. Não, foi uma entrevista que eles deram no programa da Maria Gabriela. Mas eu conto depois do intervalo. Vamos de música. Aguenta aí, Baconzitos. Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte!
Você está ouvindo Enertizando, aqui na Rádio Federal.
Ajoelhe.
Rádio Federal.
Side, e depois ouça Enertizando, só aqui na Rádio Federal.
Aqui é Christian Dio, o Bacon. Você está ouvindo o programa Enerdizando na Rádio Federal, do jeito que você curte.
É, Christian, a gente voltou, estamos de volta, e você ouviu aí The Jazz and the Manatee com Sometimes Always, também Pato Fu, lá se vai, e Valoria com Pixies, a melhor banda da cidade.
Honestamente, Ramos, eu tenho uma pergunta pra você, cara. Por que a sua imitação de Dovan Araújo é igual o Zé Colmeia?
Pois é, eu não entendo, Renzo.
Cartatão! Cartatão! Eu sou mais esperto que a maioria dos Idovan! Nada contra você que se chama Idovan!
É isso aí, Zé!
Fico sabendo que existem vários Idovans por aí, tá bom?
Vários Idovans, pelo amor de Deus!
Sim!
Só não pode ter no Parque Charleston! É isso aí, Zé! Não pode ter inovando o Parque Jackson.
Honestável, eu queria aproveitar agora. Queria mandar um abraço para um padawan meu que está escutando aí, o programa. É um cara que escuta todos os meus ensinamentos e cujo sonho é ser igual a mim, que é João Marcos Pedra. Muito obrigado pela sua audiência, meu querido padawan. E muito obrigado por toda essa admiração que eu sei que você tem por mim.
Isso aí, abraço, meu garoto. Mas ele tava zoando, ele quer ser igual a
você. Ele quer ser igual a mim, cara.
É mesmo?
É. Você, se você pudesse ser outra pessoa, quem você seria?
Eu seria o Darth Vader, com certeza. E você, quem você seria, Hugo Vader?
Cara, se eu pudesse ser alguém, eu seria alguém que fosse, assim, uma pessoa que é muito importante na minha vida, cara, que é Idovan Araújo.
Idovan Araújo, muito bem.
Também conhecido nas noites, nas boates, como Idovangelis. E conhecido pelos vizinhos como Faraó.
Faraó é por sua conta, tá bom?
Isso é uma coisa que...
Conhecido por seu sabre de luz negra.
Exatamente. Deixa eu te falar.
Nas boates do Pistão Sul. Tá louco.
Baconzitos está aqui, Rila. E é isso aí, então, cara. Voltamos com o episódio 91 de Energizando. O caso que eu ia contar pra vocês, coisa rapidinha, foi quando Zezé de Camargo e Luciano foram pra... no programa da Marília Gabriela, dar uma entrevista, e ela perguntou pra eles, se eles pudessem ser outras pessoas, quem eles gostariam de ser, né? Resumindo a história, aí o Luciano foi o primeiro, e ele disse que gostaria de ser o Robocop, porque o Robocop é muito legal, e a arma sai da perna dele, e ele faz aqueles movimentos de robô e tudo mais, e ele é valentão e de corajoso. E a resposta do Zezé de Camargo foi de que ele gostaria de ser o pai dele, porque foi uma figura muito importante na vida dele, o cara que criou eles, né? Ele aprendeu muita coisa com o pai dele, então ele gostaria de ser o pai dele. E aí, ele ficou, o Luciano ficou com aquela cara de, será que eu posso responder de novo?
Aquela cara
de... gostaria de ser a minha mãe.
Aquela cara de Baconzito dizendo, agora eu quero lightsaber.
O Baconzito, então me lembrou o caso do Baconzito, quando ele não pôde mais voltar atrás pra escolher ser o Jedi. Eu lembrei do Zezé de Camargo.
Eu tô decepcionado de ter visto Baconzitos aqui via Skype, cara, ver a imagem dele, que pra mim Baconzito sempre foi tipo Lombardi, saca? Tipo... É uma voz que vem do além.
É tipo o Charlie das Panteras, né?
Exatamente. Você nunca vê. Aí agora eu tô decepcionado porque acabou todo o mistério.
Mas você sabe que teve um ouvinte que ficou impressionado quando eu falei pra ela que o... Olha lá, ele mostrando o boneco dele do Stormtrooper. Ele é dodói, cara, Star Wars. Olha lá. Teve um ouvinte que foi impressionada porque ela disse, quando ela soube que o Baconzitos não fica no estúdio com a gente, que ele tá em Londres, ela ficou assim, tipo, caramba, que coisa de outro mundo. Ela achava, eu falei, isso é a conexão que é ótima. Porque sim, parece sim. Que ele tá aqui, sim. Mas na verdade ele não tá. Certo? Aqui a Joelma de Águas Claras, nossa ouvinte aqui de Águas Claras, ela disse que se o sábio de... O lightsaber dela seria Rosinha! Tô falando do jeito que ela escreveu, tá? Rosinha, tá bom, Joelma?
E do Chimbinha seria como?
Um grande beijinho pra você, viu?
O do Chimbinha seria como?
Do Chimbinha?
Seria de oncinha. Do Pará.
Amarelinho, com pintas escuras. Pintinhas pretas, então. Beleza. Então, a gente tá postando alguns outros fanfilmes aqui. Star Wars não é a única grande franquia
adaptada. Eu sempre achei que o maior líder de fanfilme do mundo fosse Superman.
Superman?
Você coloca fanfilme no YouTube e vem uma porrada. E o que eu acho engraçado, inclusive não sei se Baconzitos pode me ajudar nessa, porque via de regra o Superman de fanfilme é gordo.
Não, cara. Tem um aqui que eu vou postar daqui a pouco que chama Grayson. Que é um filme inspirado, feito pro Robin. Uhum. Ele já mais velho e tal, e o Super-Homem aparece nele. E o cara já é coroa já, mas o cara tá em forma.
Tem uma série de fanfilme do Superman, cara.
É pra zoar,
que,
né, não?
Não, pior que não é de zoeira, não. E que o Lex Luthor é bombado e o Superman é gordo, cara.
O Lex Luthor só se cuida melhor, cara.
O que me faz ter esperança de um dia ser Superman. Ah, não ia querer ser Superman. Superman, pra mim, é o herói mais chato que existe no universo, cara.
Eu também não gosto.
Ele também não gosta, né? Eu não entendo
você. E eu sou criticado quando eu digo que eu não gosto do Superman. Todo mundo fala, por que você não gosta? Como se fosse uma regra você ser fã daquele idiota.
Eu acho chato.
É uma regra, porque é o melhor super-herói que existe.
Não, ele não é o melhor super-herói
Obviamente, com certeza.
Você não sabe por que eu tô discutindo com você, não, cara. Porque tu não sabe de nada.
Quem foi
comigo? Cara que não sabe a diferença entre...
Ó, Marvel.
Capitão Marvel, da Marvel.
Eu sabia. E o Capitão Marvel, da DC.
É sério isso,
ele
cara?
Ele não sabe. Aprendeu aqui.
Ah, vai dizer que você também sabia.
Claro que eu sei.
Sabia não.
Posso... Fala bem com os outros.
Posso tentar explicar?
Vai, explica. Chega, aí, porque até hoje o Idovan não entendeu.
O negócio é o seguinte, eu vejo o fanfilme como sendo a epítome do cosplay.
Deixa eu procurar essa palavra aqui, epi o quê?
Sacou? É o ápice do cosplay, é o fanfilme.
Sim.
Saca? É você tentando, porque os melhores cosplayers, eles não são o cara que é bonitão, modelão, e vai lá e fica posando pra foto. O melhor cosplayer é o cara que entra no personagem, que ele, enquanto ele tá na Comic Con, na fantasia, no cosplay, ele é o personagem.
Eu concordo com isso, cara, mas se você quer ser um cosplay de Superman, procura uma academia, brother, não custa.
Ah, mas aí que tá o negócio. Eu acho que o Superman saradão é mentira, velho.
Não, mas não precisa ser gordo, né, cara?
Não tem academia no planeta.
que tenha peso pro bicho levantar e fazer esforço, velho.
Ah, véio. É. Vai levantar um planeta, é, então, verdade, né? Tipo, verdade. Pega a lua,
mano. O cara vai lá pro Egito ficar levantando as pirâmides. Eita, porra, o que tá acontecendo com a pirâmide? Não, o super-homem tá fazendo...
Tá malhando.
De musculação. O bicho vai ficar gordo, velho. Super-homem tinha que ser gordo.
Não, o super-homem tinha que ter uma dieta balanceada, cara.
Não, velho, ele pode comer o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. É o sol do do nosso sistema solar que dá energia pra ele. A gente não precisa fazer nada, velho. Não precisa ir pra academia, o cara não precisa...
É, excelente ponto de vista, Baconzitos.
O bicho devia ser gordo. É. Porém, contudo, todavia, entretanto, existe esse ponto entre... Que os cosplayers, eles tentam passar também o esquema de que você não é somente a imagem, né? A imagem dos super-heróis é super extremizada pro lado, super forte, super saudável, é um bicho bombadão, que é impossível do ser humano ser. Da mesma forma que a gente tem as mulheres nos gibis sendo a mulher que tem o peito maior que a cabeça. Cada seio maior que a cabeça, que nem o Jim Lee desenha, e com a cinturinha que é menor do que a cabeça, tem o super-herói que o peitoral é quatro cabeças de tamanho, um peito. É
tipo, cara, do Rob Liefeld.
É tipo o Capitão América, tem desse quadrinho do Capitão América que é impossível, não tem jeito de um ser humano ser daquele tamanho
e ficar de pé sem cair pra um lado. Capitão América tem uns que não dá nem pra acreditar, né, cara? Fica feio, esteticamente fica feio de tão exagerado que é.
Não. Aí muito cosplay entra nessa crítica. De que não é só o cara que é saradão e que bonitão que é o herói. Aí sim, é essa inversão, colocar o saradão bonitão como sendo o vilão e o super-herói sendo como uma pessoa um pouco mais normal, às vezes até gordinho, que remete também pro Batman dos anos 60, que não era o cara super saradão.
A Feira da Fruta, né?
Na Feira da Fruta, exatamente. Então tem essa meio que essa crítica ao meio, ao como os super-heróis são retratados tanto no gibi quanto nos filmes.
Então, uma vez eu tentei explicar isso pra uma senhora que era mãe do dono de uma agência onde eu trabalhava. Tentei explicar isso pra ela, que hoje em dia os vilões, às vezes eles têm um físico muito mais em forma do que o herói e tal. Não. Existia que o vilão tinha que ser corcunda, gordão, com aparência bizarra e tudo mais. E foi complicado.
Isso leva pro lado bullying, né? Da mídia. De retratar todo mundo que é feio, todo mundo que é fora do padrão de beleza, como sendo mal, perverso.
É, exatamente.
É. Não, o Neto não é mal.
E você, você que tá em casa ouvindo a gente, você é do tipo que acredita que o bonitinho é que é o bonzinho e o feinho é que é o malzinho? Toma cuidado, hein? Toma cuidado, que você pode estar redondamente enganado. Você que vai pelas aparências aí, né?
Seu feio.
Seu nerd doido, feio, maluco, do mal.
O melhor é Nestábulo Ramos e Idovar Araújo juntos chamando alguém de feio.
Olha quem fala,
quem fala. Esse bicho parece um cientista de... Um vilão
de quadrinho,
né? Quadrinho, rapaz. A cara
é verdade.
Dele.
E essa risada do mal também, quando ele faz uma fórmula mágica.
Meu irmão, eu vou dizer que do lado de vocês...
Tipo rádio, velho. Ele faz rádio, exatamente.
Do lado de vocês dois, eu viro Brad Pitt. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Daniel Silva, que tá com o projeto Você Herói. Quem tiver interesse, procura aí no...
Daniel
Silva. Tô falando sério. Oi?
Vulgutana?
Não sei, cara. Daniel Silva, ele tem o projeto Você Herói, procura aí no Facebook se você tiver interesse, que é exatamente isso. Se você quiser virar um personagem de quadrinho, ele te transforma ou num herói ou num vilão de quadrinho. Tá aí nos últimos dias aí do projeto, né? Pra ele já tá começando a fazer o quadrinho. Então, se você tiver interesse aí, dá uma olhada no projeto Você Herói, que é bastante bacana. Eu tô pensando seriamente em
fazer parte.
Em fazer parte como vilão, lógico.
Ah, os vilões são os mais legais, cara.
São melhores, né?
É isso. Olha, a gente tá postando outros fanfilmes aí. Lord of the Rings, Senhor dos Anéis, também é adaptado pra fanfilme, cara.
É, eu ia perguntar, cara, justamente isso.
Muito será bom, que... o Senhor dos Anéis, velho.
Acabamos de postar um aqui que chama The Hunt for Gollum.
Outros filmes que sejam não de super-heróis, assim, como fanfilmes, existem. Por exemplo, o Senhor dos Anéis aí, por exemplo. Mas é uma coisa meio heróica também. Agora, fazer cosplay de super-herói, acredito que seja mais fácil, não?
Depende. Depende do super-herói que você escolher. Baconzitos, o Idovan disse uma vez que ele gostaria de fazer um cosplay do Dr. Manhattan.
É, a estrutura
aparentemente, corpo, assim, aparentemente fazer, simples, né? Mas pode não ser tão simples quanto você imagina.
Só precisa de uma cueca azul.
Ah, rapaz, precisa botar ele no meio do de um colchão assim, ó. Aí amarra pra fazer os look e pinta de azul.
Pois é, então depende. Tem, por exemplo, Dr. Octopus, por exemplo.
Assim, pra falar realmente, assim, a maior grupo de cosplay que eu já vi, que eu conheço, eu posso estar errado, por isso que eu estou falando que é o maior do planeta, mas o maior que eu conheço, ele é a 501ª, o 501st, que é de Star Wars, que são os caras que se fantasiam de Stormtrooper, Darth Vader, soldado imperial, aqueles oficiais imperiais, né? Que tem esse uniformezinho bonitinho, perfeito, e tal. E os caras são dodói perfeito. Dodói perfeito. Eles têm a ala dos Bounty Hunters lá também, velho, que é de passar mal. De passar mal mesmo. E são os caras que a própria Lucasfilm contrata quando vai fazer grande evento. Paga os caras pra ter um monte de Stormtrooper. Que sai mais barato contratar os cosplayers fãs de Star Wars pra fazer pra aparecer nos eventos do que criar um monte de armadura, de que contratar ator e o caramba 4, contrata os caras que já estão prontos ali.
Deixa eu fazer uma pergunta, cosplay ele é necessariamente uma coisa que não existe, ou eu posso fazer cosplay, sei lá, de Idovan Araújo?
Mas Idovan Araújo assim, existe!
Cosplay normalmente é sobre algum filme, seriado, pode ser inclusive seriado baseado em fatos reais, né? Mas é normalmente sobre alguma coisa da mídia, uhum. do cinema, de seriado de televisão, quadrinho tem muito, gibi, mangá, sempre tem coisa assim, tem bastante. Tem um ramo assim do cosplay que é o que o pessoal chama do steampunk, que é aquele esquema tipo tecnológico sem microcircuito, então é tudo a poder do vapor e válvula e tal, que é show também. Que são assim, são coisas que não existem, mas tem muito cosplay que é fotorrealista de coisa do passado. Então você tem cosplay de exército, né? Então tem um cara com uniforme do exército americano, do exército inglês, do Royal Air Force, tem vários assim. Nas Comic Cons o que você mais vê é coisa de cultura pop, né? Então você não tem muito assim essa outra área.
Você já assistiu, Hugo Veiga, um desenho chamado O Laboratório de Dexter?
Muito pouco, cara, por incrível que pareça.
Você acha que é a lata. Você é... Bota um óculos.
Viu as fotos do Hugo de criança, assim, que é a idade do Dexter. Botar aqueles óculos.
Eu usava dele, óculos, assim, cara, quando eu era criança.
Nossa, pronto.
Eu peguei minha miopia, né?
Cara, eu achei muito bacana esse projeto que o... Esse projeto que você falou do seu
Nosso
amigo,
herói?
Né?
É, Daniel Silva.
Nosso herói?
Você herói.
Você herói. Eu achei muito bacana.
Tô aqui dando uma olhada.
Vai postar aqui pro pessoal dar uma olhadinha.
Que o barato é o seguinte, ele já tem uma história mais ou menos feita. Ele vai desenhar a HQ inteira e você compra um personagem. Pode ser um personagem que não é nem herói nem vilão. Pode ser um herói, pode ser um vilão. E ele te desenha ele faz o personagem com as suas feições e te deixa dar alguns palpites na história. Tipo assim, pô, que tipo de personalidade você quer que o seu herói tenha? Esse tipo de coisa. E a gente vai divulgar aí na fanpage do Energizando. Quer dizer, a gente não, né? O Nestavo vai.
Vamos, pô, legal isso. Eu vou, o link vou pegar as informações pra gente postar no nosso site também.
Pra muito quem legal quiser, e aí entra em contato com o cara.
Ele é daqui de Brasília?
Não, ele é de Uberlândia.
Pô, vamos conversar com ele pra ele falar com a gente por Skype, cara.
Massa.
Pô, bacana. Massa. Eu acho que essa é uma coisa que merece atenção, um projeto original, diferente. Acho que merece uma atenção bacana isso aí. Eu vou postar aqui pro pessoal conhecer o link, vou passar o link também, o pessoal dar uma olhada. Já tô colocando uma imagem aqui. Boa, gostei bastante do projeto.
Massa,
legal. Vou conversar com ele. Pô, legal. Esqueci o que eu ia falar. Bom, então.
Superman gordo.
Pra dar uma quebrada rapidinho, ô Becozitos. Vamos dar umas dicas aí, cara, do Energizando Procon. A gente não pode esquecer, já também é 11h15. Não podemos esquecer de dar algumas dicas, o pessoal tá esperando por isso. Já me perguntaram aqui, e as dicas de consumidor? Peraí, já vai.
Por que eu puxei esse Energizando Procon essa semana? Tudo começou com o jogo 1882, eu acho, 84. Lançou essa semana, ele é exclusivo pro PlayStation 4. E esse doido tarado jogou do início ao fim em 5 horas ao vivo no YouTube. E aí toda a imprensa, toda a mídia foi em cima da produtora do videogame falando: ah, como é que você tá me cobrando 200, no Brasil 200 reais, aqui 50 libras por um videogame, sendo que é só 5 horas de jogo, né?
Sim.
E aí isso me despertou essa ideia. Quanto vale um videogame? Quanto vale um console? Quanto vale um computador? Qual é o valor real dessas coisas, né? Assim, porque, assim, por exemplo, a gente tem falado já bastante sobre Battlefield, Battlefield 4, Battlefield 3. Sim. Todo ano sai um Battlefield novo. Quase todo ano sai um Battlefield novo e com uma caralhada de expansão.
Achei que levava um pouco mais de tempo. É rápido, hein?
É. Se não for todo ano, é cada 2 anos. Né? Mas assim, se você me perguntar se vale mais a pena você comprar um jogo, um Battlefield da vida, ou um jogo desses de RPG com história, eu vou te falar que Battlefield vale mais a pena. Não por causa da história e tal, não sei o quê, mas por causa da longevidade dele. Por ele ser um jogo multiplayer, que você joga online com a galera, cada vez que você entra online pra jogar, você tá com um grupo diferente de pessoas. Então o jogo muda. Às vezes você tá numa equipe ruim. Às vezes você tá numa equipe boa. Às vezes você tem que mudar a sua tática de como fazer, porque essa equipe tá protegendo bem. Então, cada vez que você joga, você tem uma experiência diferente. Que é muito difícil de fazer nesses jogos de RPG, né? Porque, sim, quer você queira ou não, você tá seguindo uma história pré-determinada pelos escritores. E se você for que nem esse cara doidão tarado e só quer fazer a história principal, você consegue terminar um jogo desses, um Mass Effect, um Star Wars The Old Republic em 10 horas, em uma semana. Você faz uma semana, você consegue terminar um joguinho. Fala, caramba, uma semana terminei o joguinho que era pra ser 80 e tantas horas. Por quê? Você só fez a parte principal, você não foi fazendo os quests separados.
Tá. O cara cortou caminho, então.
O cara foi direto e
pegou
reto.
Um atalho.
Ele não parou pra cheirar as rosas no caminho, não.
Agora, me diz uma coisa, existe isso de validade de game?
Não, validade, assim, não é validade. O que eu falo é o quanto que você consegue...
Uma dúvida aqui do nosso Carlos Alberto Medeiros, de Guarulhos, perguntou se existe validade de videogame. Tipo, você...
Não, validade não tem.
Não sei se você entendeu o que eu disse.
O jogo não vai estragar.
Eu acho que eu não acho que é validade assim no produto em si, né? No produto físico. Eu acho que é validade assim, ah, tipo, isso já tá ultrapassado, não sei, o Carlos Alberto, depois
não,
se eu tiver
não
errado.
Tem. Assim, porque o que faz o jogo ser divertido pra você não é a mesma coisa que faz o jogo ser divertido pra outra pessoa. Então você tem, eu conheço pessoas que jogam Super Nintendo até hoje.
Delícia!
Mais de 10 anos jogando Super Nintendo, o joguinho lá de 1985. Sacou?
Sim.
E funciona, e é divertido, e você passa mal. A validade que um joguinho pode ter é na questão do spoiler. Então você eu, uma coisa que eu faço varia muito é ter um jogo que eu quero muito, mas eu não acho que ele vale aquele 100 conto, aquele 200 conto que ele tá na prateleira, né? Então eu espero 6 meses depois do lançamento pra ele entrar na promoção. Quando ele entra na promoção, eu vou lá e compro pela metade do preço, às vezes até 75% de desconto. E aí eu tenho o mesmo jogo, mas eu tô 6 meses atrasado. Se for um desses jogos que você tem, que você joga sozinho, single player e historinha, não tem problema. A não ser que você vá online e vê vídeo sobre o jogo, ou lê sobre o jogo. Porque aí os outros caras que estão jogando já há 6 meses, já terminaram o jogo, vão estar falando do final. Vão estar soltando os spoilers sobre a aventura do joguinho. Poxa, e aí esse termo de validade pode encaixar aí. Mas aí você só ter cuidado de não estragar a surpresa pra você mesmo. Então você não, enquanto você não tá jogando o joguinho, não vai ler sobre o joguinho.
Você não faz isso, né, Beconzinhos?
Não dá, né? O pessoal quer saber de tudo sobre os jogos aqui, eu tenho que manter informado. Então eu acabo lendo sobre tudo, eu estrago um monte de coisa, mas aí vive aí aprendendo. Não tem jeito.
Ok, cara. Pessoal, essas foram umas dicas, ainda não terminou. Essas foram algumas das dicas do consumidor. Dicas para o consumidor. Do Energizando Procon, comandado pelo Baconzitos.
Uma coisa que eu recomendo é você ficar de olho nas lojas online e nas lojas na venda dos jogos digital. Tá, que não tem o CDzinho, não tem a parte física. Funciona para PlayStation, funciona para Xbox, funciona para PC, de qualquer jeito. Então funciona em todas as plataformas aí que você tem de videogame. Normalmente são as áreas onde tem maior desconto. Quem tem PC abre o Steam de tempo em tempo e tem lá 75% de desconto. O PlayStation Store também faz coisa similar. E o Windows Live lá do Xbox também faz coisa muito similar. Então fica de olho no software mesmo, que é só o que você vai usar. Hoje em dia manual não vem mais nos joguinhos e a caixinha e o CD só servem para perder. Então fica de olho no digital, que você consegue economizar bem mais.
Maravilha. Qual a loja que você costuma comprar os seus jogos, o Baconzitos?
Eu uso bastante o Steam e o Origin da EA Games, por causa do Battlefield e desses jogos similares assim que são da EA Games. Comprando pela Origin às vezes é mais barato.
Maravilha. Tá certo, espero que tenha. Espero que o Carlos Alberto aí de Guarulhos, espero que a sua pergunta tenha sido respondida. Não existe prazo, data de validade, tá? Pros games. Se alguém tiver pergunta, pode mandar pra gente aí, que a gente tira aqui. Antes da gente ir pro bloco, próximo bloco musical, tem outro projeto bacana que eu fui contratado aqui pelo Jefferson Fonseca essa semana, que ele tá com um projeto bacana no Catarse, que é do livro dele, Guardiões do Pecado. Vou soltar os links aqui para vocês darem uma olhadinha, projeto muito bacana também. E tá aqui, eu gostei bastante dessa imagem da capa do livro. Aqui tem uma opção de você poder você acessar o link lá no Catarse. E se você quiser ler um capítulo também, tem um link aqui também para você ler de graça, para você se informar direitinho. Projeto muito bacana também, dá uma olhadinha, acessa aí, confere lá. E qualquer dúvida, manda aqui uma pergunta pra gente. Tá certo? Baconzitos, aguenta aí. A gente volta daqui a pouquinho, vamos de música, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte! E aí, galera, nós somos a banda NordX! E vocês estão ouvindo Energizando na Rádio Federal. Valeu!
Olá, internautas da Rádio Federal, eu sou o Mari Kempis e a partir desta sexta-feira estreia um novo horário do seu programa Light Hits, agora todas as sextas-feiras de 8 às 10 da noite, com aquela seleção de músicas escolhidas a dedo para você, internauta da Rádio Federal, é claro, contando sempre com a sua participação pelas nossas redes sociais, facebook.com/radiofederal, pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, todas as sextas, a partir de agora, de 8 às 10 da noite. Eu espero você. Até lá.
Eu sou o Peri Narcejo.
E eu sou o Kid Mustafar.
Nós somos o Projeto Macaco.
Estamos aqui na Rádio Federal.
Rádio é Federal.
Voltamos com o episódio 91 de Energizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Só aqui na Rádio Federal. Comigo, Nestado Ramos. Diego Dill, também conhecido como Baconzitos, o Christian Dill, conhecido como Bacon, e o Itovangelis Araújo ali no painel do Homem-Pássaro.
Itovangelis Araújo? Eu mesmo.
Quem que tá falando aí? Era Eco?
Itovangelis Araújo? Essa é a vinheta que eu...
Itovangelis Araújo, essa é a vinheta do Itovangelis, ele tá muito feliz.
E do Varaújo versão Baconzinho.
O Hugo vê que ele deu uma saidinha, foi fazer cocô, mas ele volta rapidinho.
Sim, espero que ele tenha, né, lavado a mão.
É, não, eu não vou apertar a mão dele. Mas daqui a pouquinho ele volta aí, já tá voltando. É, a gente tá aqui, ó, o Geraldo Santos de Mato Grosso. Ele perguntou quando é que a gente vai fazer outro programa voltado para games. A gente já respondeu aqui, Geraldo, dia 12. Vai rolar, 12 de março vai rolar a
Eurogamers
Res. Exatamente. Que é uma versão do evento, desse evento. Ele tem duas versões, tá? Essa é uma das versões. É tipo um pré-evento pro evento, não é isso, Baconzitos?
Não, é. A Eurogamers Expo acontece normalmente em setembro. E ela engloba todos os nichos de games, né? É bastante voltada pro mercado. Mais voltado para o mercado de console e visando o Natal. A Eurogamers Res, a EGX Res, ela acontece agora em março e ela é mais focada no mercado de PC. Ela é um pouco menor, mas ela é mais focada para o mercado de PC, que tem os seus lançamentos mais voltados para a época do verão. O verão aqui no Hemisfério Norte. Que então é. Primavera tá chegando agora, né? Em março, abril, primavera começa aqui, então eles já começam a fazer as propagandas, as promoções dos jogos de PC que vão sair pro verão, que é a época que a galera sai de férias e tem bastante videogame surgindo.
Legal, então, você prefere jogos de PC, não é isso, Baconzitos?
Hoje em dia, o jogo que sai no PC, sai no PS4, sai no Xbox, sai em tudo quanto é canto. Então, eu não tenho preferência. Eu tenho preferência para usar o PC, porque eu sou nerd, dodói e prefiro.
Bom, beleza. Tá certo. A gente tá com algumas perguntas aqui. É, cadê? A pergunta do William Daniel. Deixa eu ver se eu acho que eu precisei tirar. Cadê a pergunta do William Daniel? William Daniel, não é bem uma pergunta. Ele fez um comentário sobre a matéria-prima para fazer o lightsaber. E ele disse o seguinte, ó: no meu ponto de vista são diamantes, safira, água marinha, topázio, quartzo, rubi, esmeralda, ametista, turquesa e por aí vai. O que você acha? O que você acha disso, Baconzitos?
Cara, na verdade são. Não precisa ser pedra preciosa. Tá? Não precisa ser diamante, não precisa ser. Pela cultura do Star Wars, qualquer pedra pode virar um cristal para um lightsaber.
Nós não somos experts em esoterismo, mas a gente sabe que os cristais têm umas propriedades bem peculiares, que são essas aí que os Jedi procuram, não é isso?
Isso, eles assim, qualquer tipo de formação cristalina de vários E aí, se você entrar na geologia mesmo da parada, vários tipos de silicatos e vários outros.
Suricatos?
Silicato.
Ah, tá.
Vem da sílica, que formam cristais. Né? Então é um silicato de vários tipos de outros. De outras moléculas, ela forma um cristal meio semi-transparente, e aí vai do diamante, não é um silicato, é carbono puro, mas vai até as pedras semi-preciosas que eles falam que nós temos bastante no Brasil. Mas a ideia é um cristal. Então, normalmente, se você tem uma pedra que seja meio semi-transparente, né, que permita que a luz passe por ela, ela pode ser utilizada de qualquer para fazer um lightsaber. O que faz ela ser utilizável é o Jedi focar a força nela e na mitologia do Star Wars, essa parte de focalizar a força, de concentrar e sintonizar essa pedra com a força, rearranja as moléculas do cristal para fazer para ser possível funcionar com Star Wars. Então, teoricamente,
o caramba, funciona. O Bekuzitz é um manual, né? Assim, de você. Ele é um manual vivo de Star Wars. Mas eu tava rindo aqui, Bekuzitz, porque o Leon aqui de São José dos Campos, ele perguntou se você também lê mão.
Rapaz,
Leon, vou te falar, se você vier aqui em Brasília, você vai tomar porrada, cara. Vem aqui, Leon, vem. Vem cá zoar com a gente aqui, se vier a porrada que você vai tomar. Seu
rapaz,
doido.
Se tiver alguma coisa escrita na mão, eu leio.
Aí, Leon.
Toma, Leon. Se tiver escrito, eu leio.
Você sabe o que eu leio em mão, né, o Baconzitos?
É.
Not Penny's Boat. Tu lembra, Nestábulo, do Lost, quando o Charlie morre?
Bicho, vai longe!
Ele escreve, não é o barco da Penny. Aí eu consigo ler mão, né? O Desmond leu mão.
Eu consigo isso também. Então tá aí, ó, já são dois aqui, Leon. Você que tá em São José dos Campos, quer vir fazer uma consulta aqui?
Eu consigo ler numa mão, assim, que não tem nada escrito, é um M.
É. Sempre tem um M, né? É, o meu tá faltando.
Você tem um W, meu irmão. Pra mim tem um W.
Tá aí, ó. Leon, você tá em São José dos Campos, quer vir aqui falar com a mãe Veiga e a mãe Dil pra fazer uma leitura de mão? Pode vir aqui que tá seguro. Os caras manjam, beleza? Outros fanfilmes famosos que a gente tá postando aí. Tem um do He-Man que é muito legal. Uma coisa. Vamos falar um pouco da O que é que você não gosta do He-Man?
Não,
você é louco?
Porque esse eu nunca vi.
Eu fiz no programa essa cara... Nerd, você vai me falar que não gosta.
Eu não vi esse fanfilme.
Cara, o filme. Tá postado, eu vou postar aí
agora. O filme oficial do He-Man parece um fanfilme, né? Porque o filme oficial
não.
É uma bosta.
Não, nem me fala, não, porque aquele eu tenho filme ódio. É
muito ruim, bicho.
E o esqueleto disse que ia voltar e não voltou nunca.
Só não é pior do que esse meu mouse sem fio aqui da Microsoft. Mouse sem fio da Microsoft, não comprem. Certo?
Mas tem 25 anos que você tem ele, tá na hora de
25
trocar,
anos, né? Nada. Ah. Ele tá ligado, ó. Você vê. Aqui, ó. Você vê que ele tá ligado, tá vendo? Ele tá ligado, mas ele não funciona.
Ô, Biconzitos, eu posso fazer um cosplay de Elvis Presley? É considerado cosplay?
Sim.
Ah, então pode ser de pessoas reais. Eu posso fazer um cosplay, sim. Cosplay de Idovan Araújo.
De quem?
Idovan Araújo.
Araújo?
É, não, mas Idovan assim, subcelebridade, eu não sei se conta.
Subcelebridade, Idovan Araújo não é subcelebridade,
cara. Reduziu Idovan agora a nada, né?
Subcelebridade. O pior é que Idovan Araújo não é subcelebridade, cara.
Subcelebridade.
É. Ainda não tô nem nessa categoria, né? Eu ia falar
de cara mais
celebridade zoado, classe cara. Z, não conta, mas aí ele demite nós.
Chega, vou tirar esse programa do ar. Uma coisa que eu fico assim, que eu fico impressionado é com a qualidade dos fanfilmes, cara. Os caras, a maquiagem, eu vi alguns do Lord of the Rings, esse aqui do Hunt for the Gollum, e a maquiagem dos orcs tá muito, muito boa. Ele pegou algumas cenas do filme, tá? mas você não vê muita diferença porque tá com qualidade. Por exemplo, tem outro que eu vi que era do Jurassic Park, onde os moleques vão pra uma ilha, e a ilha, claro, dos dinossauros.
Sim, sim.
E cara, eu falei assim, vamos lá que eu quero ver os dinossauros pai que esses moleques vão fazer. Cara, os dinossauros estão muito bons. Estão muito bons, não tá assim excepcional, mas cara, tá digno de entrar num programa de documentário aí do Nat Geo sobre dinossauros. Tá excelente, eu vou postar aqui daqui a pouco o link pra isso também. E é muito legal, eu acho bacana. E isso também que você falou, Baconzinho, dos caras do pessoal das empresas tipo a Warner e Fox chamarem esses cosplayers para participar dos filmes, isso é muito bom, cara. E é uma tremenda ideia. E o cara faz isso que nem precisa pagar, né? Deve pagar por questões de jurídica, não, sei lá.
Eles são obrigados a pagar, você tem que ir. Se você exatamente. Tá utilizando o... A pessoa, mesmo que ela queira fazer de graça, você é obrigado a pagar.
Mas o cara não gasta com material, né? Já é uma economia, né, de certa forma.
Assim, ele economiza uma barbaridade. É, pra todos os eventos de Star Wars que eu já vi, inclusive os da Disney, os das celebrações, eles usam o galera da 51ª direto, porque os caras são mais baratos, os caras já estão acostumados, treinados a trabalhar, lidar com criança, lidar com o público, e os caras estão lá para lá se divertir. Então os caras fazem, sim, baratinho, a única coisa que eles pedem é transporte, alimentação, acomodação se necessário, mas o resto eles trazem, eles levam porque eles estão se divertindo. Que nem eu, tô tentando fazer parte de um videogame aqui que eles vão escanear meu corpo em 3D.
Pô, que legal, cara.
E o seguinte, os caras vão pagar 50 pila, porque eles são obrigados a pagar especificamente.
Sensacional, cara. Dá pro Idovan ir pra ele ser escaneado também?
Dá,
justamente pra fazer o cosplay de Dr. Manhattan.
Não, o videogame não tem nada a ver com isso. Você não ouviu o que o cara falou?
Eu entendi muito bem, eu tô falando que
não, meu parece corpo que você perfeito. Entendeu. Eu acho que você tava dormindo.
Eu entendi muito bem. Eu estou falando que meu corpinho perfeito, como tal qual o Dr. Manhattan, seria bem pago, não 50 doletas aí. Seria bem pago, bem melhor pago, né, Christian?
Meu querido, ninguém tem uma careca perfeita igual a do Dr. Manhattan. A careca do bicho é perfeita. Você vê que o crânio do cara foi desenhado para aquilo. O seu tem um calombo aqui atrás.
Mas
parece aqueles Coney Reds, assim. Você nunca conseguria fazer o cosplay do
Dr. Manhattan. Ele vai fazer cosplay de Coney Red.
Olha!
Do que ele tá rindo? Do que você tá rindo, Hugo, velho? Eu vou arranjar um cosplay pra você agora.
Tem que zoar o Idovan.
Voltemos, beleza, aqui o assunto. Tá bom. Eu tô vendo o seu fanfilme do He-Man.
Tá aqui, do He-Man, muito é legal. Aqui, tamo postando, ó. Acabei de postar aí na fanpage da Rádio Federal. Tá aí, muito legal. Então, assim, o pessoal capricha muito. E tá ganhando uma... já tem uma força muito grande na internet. No YouTube, principalmente. Tem fanfilmes, assim, que tem mais de... Tem mais de 1 milhão, 5 milhões de visualizações, cara.
Sim, isso foi um nicho que cresceu muito com o YouTube. Porque antigamente, quando o pessoal fazia fanfilme, pra você distribuir isso, era na maleta e no carro. Você tinha que levar o filme fisicamente pros locais, ou mandar DVD, ou... Era o único jeito que você conseguia distribuir e fazer seu filme ser assistido. Então, por isso que nas comemorações do Star Wars isso explodiu. Que era onde os caras achavam, ninguém gosta de Star Wars, eu vou levar meu fanfilme lá pro pessoal assistir. E com a internet isso explodiu de um jeito terrível, maravilhoso. Assim, existem pessoas hoje em dia que são... são pseudo-celebridades também, que vêm do YouTube de fazer filminho com cosplay, fanfilme, sobre videogame, sobre seriado de televisão, atores que estão fazendo essas coisas, que começaram a fazer essas coisas, o medieval fantástico, de um lado, a ficção científica de outro, de videogame, de seriado de televisão, de tudo, e que os caras vão ganhando visualização e chegando a fazer ponta nos seriados, a fazer ponta no filme, a fazer até lançamento do deslanchar a carreira deles pelo produto de fanfilme.
Muito caprichados. E você, a gente tava falando do Super-Homem Gordo aqui. Hugo Veiga falou, né?
Eu falei, te mandei um link, você viu isso?
Eu não, ainda vou ver agora. Vou pegar aqui agora. Estamos postando aqui um fanfilme do. Chama Grayson, que é onde o Batman morreu, certo?
Aleluia,
e o Robin. O Robin tá lá no lugar dele. Não como Batman, ele continua como Robin, mas ele tá casado com a Bárbara Gordon e tal. E o Super-Homem aparece, vários heróis aparecem nele. Não é bem um fanfilme, ele é um trailer de um fanfilme. Vários heróis aparecem no trailer e tal. E o Super-Homem é um deles. E pegaram um Super-Homem mais velho e tal. Vê que o cara tem grisalho e tal. É meio aquele Superman do Alex Ross lá, né? Uh-huh. Bem grandalhão, um gordo forte, vamos dizer assim, né?
Podia ser você, né, Ernesto Blurrão, que já tá grisalho também.
Tô grisalho, mas não tenho corpo pra ser um Super-Homem, cara. Tenho corpo pra ser um Super-Homem.
Já eu que sou gordo, podia ser, né?
Não, porque eu disse um gordo forte. Tá aí pra vocês darem uma olhada, tá? Grayson. Vou colocar aqui o link aqui pra vocês darem uma olhada. Excelente, assim, bem bacana. Você vê a produção. O cara não faz um fanfilme, mas ele faz um trailer. E é muito bem produzido. Tem um outro também que eu vou compartilhar do site do Nerdizando, que a gente fez uma matéria, nosso amigo Alexandre Vink, lá da Contos do Absurdo, de São Paulo, ele fez uma matéria pro site do Nerdizando, onde ele falava do fanfilme do Asa Noturna.
Sim. Ah, do Nightwing, velho.
Cara,
não tem isso aqui,
muito, muito legal. A gente vai pegar e vai soltar aqui também para vocês conferirem, certo?
Muito dodói, cara.
Muito legal. Eu fico de cara com a produção. Merece, acho que o cara foi lá, fez. Tem gente que fala mal, tem gente que não gosta de fanfilme, que acha que é besteira não. E tal. Fala, ó, acho que você tá falando besteira aí. Você que não gosta de fanfilme, se você não gosta, tem. Guarda sua opinião pra você.
Se você não gosta de fanfilme, o que você está escutando é nerdizando.
Nerdizando, exatamente. Exatamente. Ah, porque às vezes o cara não gosta de fanfilme, mas o cara gosta de... Quando a gente fala de heroínas peladas nas HQs, por exemplo. Aí você
também tem heroína.
Continua ouvindo fanfilme. A gente aí, viu? Tem heroína também. Fala, Beconzitos.
O que eu ia falar também é o seguinte. A gente tem um cara em Brasília que produz...
Lá vem ele.
Que produz...
Ele não deixa esse cara
fantasia e exporta...
Sim.
Pra o pessoal fazer fanfilme. É o famoso Hermes.
Exatamente. Ele tem permissão, ele conseguiu aí uma autorização especial da Lucasfilms pra, com relação ao Darth Vader, a roupa do Darth Vader a usar. Ele é tipo o cara oficial pra usar o Darth Vader aqui. É
mesmo.
Ele conseguiu. Dona Fabiola, beijão pra você, viu? Ela não tá ouvindo a gente porque tá de fone.
Ele é o Fat Vader.
Ela passou aí atrás, mano.
Ele é o Fat Vader, segundo o
Fat Vader. O Diego. É.
Esse link que eu sugeri pro Nestablo, que eu acho que ele vai compartilhar daqui a pouco, ele é, na verdade, uma parte do filme Superman 4, A Vingança do Lex. E é Superman 4 porque ele já fez outros três fanfilmes antes dele. E são longas metragens. E é um Superman gordo que faz o filme. É meio tosco, tem um episódio que o Lex Luthor pega uma tinta de kriptonita e pinta a própria mão pra dar porrada no Superman com a mão pintada de kriptonita.
Tinta de kriptonita, assim, bem criativo isso, né? Uma guache, assim, de...
É mais ou menos uma guache mesmo.
Uma guache.
Até porque o Lex vai arregaçar as mangas e a tinta fica toda na camisa do Lex. Mas é meio toscão, cara. Mas tipo assim, eu fico olhando... É mais ou menos Afonso Brasa, né? Afonso Brasa foi um cara que eu sempre... Admirei muito, Braza, porque o cara fazia na raça, né, cara? O cara não tinha como fazer e fazia na raça. Esse filme...
Braza, eu morri, velho.
Essa série do Superman gordo, eu admiro que, tipo assim, o cara faz na raça, cara. E aí depois ele pendura o Superman que nem o Scarecrow lá, o Espantalho.
É.
Ele pendura o Superman e pinta um S de tinta de kriptonita.
Pô, legal a ideia. Eu tinha vontade de fazer isso com o babaca do Super-Homem. Eu tinha vontade de fazer isso com aquele otário.
Eu tinha vontade de fazer isso com o Edovan Araújo.
Aí, Nossa, Tovan, você é o cara mais odiado da Rádio Federal.
Que história é essa? Tá assistindo muito filminho 50 Tons de Cinza, filho.
Tá vendo?
Aliás, a gente já tá pra falar de 50 Tons de Cinza aqui. Mais uma vez, hoje a gente não tem tempo pra falar de 50 Tons de Cinza, tá certo? Mas, ó, o 50 Tons de Cinza, você não vai escapar.
É, o meu
sonho... Eu fui assistir.
Você pode fugir, mas não pode se esconder.
O meu sonho...
Você foi assistir 50 Tons de Cinza?
Fui assistir, né? Eu sou casado.
Ah, né? Fala sério! Você foi coagido a assistir
50 Tons de Cinza. E Dovaro já apareceu no Skype pelado pro Falando Nisso.
Que?
Isso já aconteceu. A gente tem um vídeo pra provar isso.
Não, e uma coisa, uma cena muito interessante em relação ao cinema, né? A reação das pessoas, que eu observei bastante. Né, estou sentado ali, né? Praticamente um dos únicos homens ali. Tinha uns gatos pingados.
Homem, né? Homem.
Enfim, deixa eu continuar a história. E aí, tem uma cena em que o cara tá seduzindo ela bastante. E ela fica louca pra fazer amor com ele. E aí,
fazer amor.
É. Tem um momento que ela pergunta pra ele, pronto, e agora? A gente pode fazer amor agora? Ele vira pra ela e fala assim, eu não faço amor. Eu fodo. E com força. Aí o cinema todo faz assim...
Você sabe que a classificação do programa é livre, né?
É verdade, é livre.
Você sabe disso,
né? É livre.
Tá certo.
E aí a mulherada toda junto fala assim, vou botar aqui, eu... Com força. Entendeu? E aí todo o cinema faz... Ah, eu olhei pra Luciana, ela estava assim com um olho meio baixo, né? Com uma vontade de fazer... Ah, também. Mas eu me contive com um beliscão que eu dei nela. Então o filme é
muito... Ficou a dica, hein, Dovan? Ficou a dica pra você.
Foi a sua atitude mais sadomasoquista que você já teve na sua
exatamente.
Vida.
Exatamente.
Um beliscão nela.
Foi um beliscão nela. Mas o filme é ruim.
É, não. O meu sonho não é ver...
Bem feito. Precisa ter gastado... Quanto? É 3D?
Não, não importa. Sadomasoquismo 3D.
É 3D?
Não.
2D. Gastou aí o quê? 30 pilas? 20, 16? 20? Quanto que é isso?
Não sei, nem lembro.
Cara, acho que é uns 18 reais.
Pagou 18 conto pra assistir essa
cada um,
porcátia.
Né? Cada um.
Tudo bem? Como é que vai você? Certinho? Você
Nesta,
é amiga dele?
Nestablo Ramos, conheça a Catarina Franco, nova locutora do Falando Nisso.
Ai, tudo bem? Poxa, que legal. Eu achei que você tava esperando ele pra... Ah, vim buscar ele aqui. Que o médico disse pra ele não sair sozinho daqui, né? Você não pode andar sozinho, tem que estar alguém com você e tal. Pô.
50. Agora eu tô? Agora as pessoas estão me ouvindo, né? Que bom.
Aí, Catarina Franco, seja bem-vinda à Rádio Federal.
Seja bem-vinda à
então,
Rádio Federal.
Então, sobre os 50 Tons de Cinza eu não li, mas
assistiu.
Eu vi... É, não assisti também, mas eu vi o comentário da Madonna, que foi o melhor. Ela falou que é um filme pra quem não transa.
Obrigado! Tudo! Vamos encerrar esse programa aqui agora.
Essa é a minha simples participação aqui.
Ai, tô bom!
Senhoras e senhores, esse foi o Energizando de hoje.
Muito obrigado, eu tô desligando aqui. Valeu, que... Baconzitos, um abraço.
Ó o Baconzitos lá! Ó o Baconzitos!
Eu tô morrendo aqui, velho.
Eu falei pra você ficar quieto, pra você não sair por aí dizendo que você viu esse filme. Não,
eu tentei ficar calado. Eu
tinha que falar, né? Eu vou te falar,
eu tava pretendendo fazer a piada que eu pensei assim, vai ser a pior piada do programa, né? Que eu ia falar assim, pô, em vez de 50 Shades of Grey, eu queria ver 50 Shades of Brown, que é estrelando o Itovar Araújo. Mas agora perdeu a força essa piada, porque depois disso nada vai conseguir ser ridículo, cara. Como diria meu amigo Ricardo Pipo, da Companhia de Comédias Melhores do Mundo, sem mais, meretíssimo.
Sem mais perguntas, meretíssimo.
É, senhora Franco, seja bem-vinda, a senhora está demitida.
Juiz, tá? Nicolas Marshall.
Tanto esforço pra ligar o microfone pra isso, né?
Pois é, vida de... Deixar desligar, tá vendo?
Quando é que vai começar a temporada nova do já com a turma nova do Falando Nisso?
Quinta-feira a gente vai
próxima
se reunir.
Quinta-feira.
Agora acabando e energizando, a gente tá se reunindo, a gente vai ter uma reunião com a direção da rádio, a gente vai tirar fotos pra divulgação e a gente vai ser feliz pra quinta-feira entrarmos no ar aí com a galera
maravilha.
Nova.
Maravilha! Ela já mostrou aqui.
Já mostrei um pouquinho, né?
Já mostrou um pouquinho do que vem por aí.
Catarina Franco é a única locutora do programa, tirando isso são apenas homens, né? Estamos aí com o Fabiano Monteiro e Felipe Turinho. para ir completar a nossa equipe. E quinta-feira que vem, às 20 horas, a gente está mais afiado do que nunca.
Mais afiado que lightsaber.
Que lightsaber de luz negra.
Exatamente. Poxa, muito legal isso. É, você que já curte o Falando Nisso aí, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Programa de humor aqui da Rádio Federal. Muito, muito bom. É um dos meus favoritos. Então, tá recomendadíssimo. Confira aí na próxima quinta-feira com essa turma bacana, bem humorada. Já deu pra vocês perceberem, né? O Hugo Veiga, o pessoal já conhece, porque vira e mexe, ele participa com a gente aqui de alguma forma aqui no programa. Mas venha conhecer a turma nova aí na quinta-feira, beleza? Uhum. Eu já postei aqui a fã-filme do Jurassic Park. Diga, Eduardo. Um minuto o quê? O programa começou às 10h14, tá certo? Nós vamos até meio-dia e 14, tá certo? Diego, não adianta ficar de mimimi.
Você conversa comigo pelo Skype, o que a gente vai tirar o telefone?
Eu já não te respeitava antes, lá, agora tá? Que você assistiu 50 Tons de Cinza. Agora que eu não te respeito mesmo, safado sem vergonha. Tá certo?
Bora!
Então tá bom. Bom, ô Beconzitos, alguma coisa a acrescentar?
Depois dessa do 50 Tons de Cinza, não.
Não tem jeito, não, mano.
Você vai ficar lembrado. Você viu também, Beconzitos?
Você vai ficar lembrado.
Você viu aí no...
Você viu também, Beconzitos?
Não, ainda não vi, mas eu vou ter que assistir, porque a esposa vai me fazer assistir.
Ah, tá vendo? É a minha situação,
mas o Beconzitos vai lutar, não vai ser igual você, que foi de bom
grado. Você acha que eu fui?
Você lutou muito mesmo.
Lutei.
Né? Lutou.
Era domingo, eu em casa, lutou. Sentado, não queria ir.
Isso me parece mais aquela desculpa. Um amigo meu me chamou, minha esposa me obrigou.
Eu não queria ir. É. Fui.
Sei. Tá não, eu vou assistir, 50 Tons de Cinza com a minha esposa, porque ela de vez em quando vai assistir os filmes da Marvel tá comigo. Certo. Então é uma troca.
Entendeu? Exatamente.
Tá certo.
Agora, a esposa do Idovan vai ver filme da Marvel com ele? Sempre? Eu acho que não. Não.
Sempre,
eu acho
sempre.
Que não.
Idovan, fala sério, tu não assiste filme de Marvel nenhum.
Claro.
Quem, tu me perguntou qual é a diferença do Capitão Marvel da Marvel.
Essa
Capitão
diferença Marvel é outra cara, coisa.
Quem vai assistir filme de super-herói sabe essa resposta, até dormindo.
Pelo outra amor coisa, Deus. Completamente diferente.
Pelo amor de Deus. Não, fala sério.
Vamos.
Tá certo?
Daqui a pouco ele fala que o favorito dele é o Aquaman, né?
Mas não, é porque, o favorito porque, dele.
Eu descobri que o Aquaman não é tão bom quanto o...
No primeiro Super Trunfo, né? Do
primeiro Super Trunfo,
que foi Aquaman versus Namor.
Namor.
Ele
Namor.
Torceu pelo Aquaman.
Agora eu sou fã do Namor. Principalmente porque ele é forte e tal.
Não tem jeito, não tem jeito.
É forte
jeito.
Bem torneado.
Bem torneado. E também porque o Mike Deodato também me conduziu a...
Te conduziu?
É, exatamente. Ele me incentivou a preferir o Namor.
A própria DC sacaneia o Aquaman, velho. Porque o
a menina Big Bang tá Theory se acaba de rir aqui, ó.
Quem?
É da mesma... O Big Bang Theory é da Sim. mesma conglomerado mega empresa que tem os direitos da DC. Você pode ver o Big Bang Theory, o pessoal, o tempo inteiro. Aquaman sucks.
É. Na verdade, o Aquaman só é bom no jogo Injustice. Aí é legal.
Ah, tu joga também?
Jogo videogame.
Olha aí, ó.
Uma nerd?
É, não existe, aí. Né? Uma casa.
Os nerds invadindo Falando Nisso.
Você acha que é qualquer um que entra pra equipe do Falando Nisso?
Claro que não, né, cara? Claro que não. Beleza. É isso aí, pessoal. O programa tá chegando no fim. Mesmo. Ó, meio de dois. Era.
Eu acho que ainda tem 12 minutos aí.
É, mas... Dá uma colher de chá pra esse cara aí. Vou te falar, semana que vem, se o programa começar do jeito que começou hoje, eu vou falar com o Mário Kempe pra ele voltar pra cá, que eu não quero mais você aqui. Ó,
Mário Kempe, seria tá uma certo? Honra se você fizer isso.
Tu quer por dormir? Favor, você quer favor. Dormir até mais tarde, né?
Ó, não faça isso.
Não vai,
faça,
não.
Por favor.
Sábado
por favor.
Que vem você vai continuar aqui, beleza?
Ruim.
De castigo. O problema é que a gente vai ficar zoando você pra descontar isso tudo que você faz aí, tá certo?
Não, vamos desintoxicar esse fim de semana, vou assistir alguma coisa. Vou assistir Birdman. Faz...
Hã?
Vou assistir Birdman.
Pô, massa.
Obrigado.
Tá, agora legal. Fala direitinho pra eu entender o que você falou.
Ele falou Birdman.
Ah, tá. Ele falou Bugman. Bugman. Não é Bugman, é Birdman.
Vou assistir Birdman pra desintoxicar.
E eu tinha entendido Burnman.
Então, tá vendo? Porque o cara ficou... ninguém entende. Ele fica, bora, ele fica pé da vida quando a gente vai enrolando. Sai do teu castigo, tá?
Parecendo aquelas aeromoças que falam inglês.
Nestábulo, eu tenho hoje o dia todo de ocupação. Já são meio dia e três.
Sabe por quê? É porque depois ele se vira pra colocar o programa dentro do...
Exatamente, exatamente. Isso dá um problema
seu! É isso aí, Baconzitos. Grande abraço pra você, meu querido. Quem tiver mais pergunta, pode mandar pra gente aí. Dá uma sacada lá no nosso site, energizando.com.br, pra você ver nossas matérias, os nossos quadrinhos, algumas sessões novas que vão estrear lá em breve. Dá uma olhadinha lá, manda pergunta pra gente, suas sugestões, continua ouvindo a gente aí. E até o próximo sábado. Baconzitos, grande abraço. Grande abraço a todos. Obrigado, Catarina. Seja
grande abraço.
Obrigado. Hugo Veiga, muito obrigado.
Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui, cara.
E Dovan, vai cagar. Então vamos lá, então. Uma boa semana a todos e até o próximo sábado.
Oi? Fazer um negócio. Diz aí. Quero só fazer um negócio.
Fala.
Não esquecer do...
Ah.
Quinta-feira, antes de um programa, eu acho que é um programa novo, tal de falando nas coisas aí, como é que é o nome do programa?
Programa A Propósito.
A Propósito. É isso aí.
Então, toda quinta-feira tem o podcast, tem o... a fanpage no Facebook. E, como sempre, mandar um abraço pra quem de abraço, um beijo pra quem de beijo e um beijo especial pra minha esposa.
Que deixa ele sair pra brincar com a gente todo sábado. Beleza, manda um beijão pra Fabíola também. Falou, pessoal, até o sábado que vem. Fui!
Fui!
Dovan Araújo. O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.